Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Matheus da Game Lore e no programa de hoje, a maluca lógica dos games. Como algumas coisas que não fazem sentido nenhum acontecem nos games e já estamos acostumados com isso. Seja para acelerar o gameplay, diminuir a dificuldade ou qualquer outro motivo que os desenvolvedores possam ter encontrado, não são poucos os exemplos desses macetes que encontramos até nos jogos mais realistas. Vamos falar sobre aqueles que mais chamam nossas atenções, seja para a utilidade ou não deles. Pulo duplo. Como isso acontece? Que você tá se apoiando em o quê pra conseguir uma impulsão do nada? Porque tudo bem, a gente tem os casos que tem, são jetpacks, são magia, mas às vezes não. Às vezes o cara tá, tipo, pulando e no ar ele resolve dar mais um pulo porque ele tá afim. Por que que isso existe? Tipo, não é mais fácil, eu sou o vilão, vai. Eu tô na minha dungeon aqui que eu montei pra matar você, herói. Não é mais fácil eu construir uma coisa de uma altura de um prédio de 40 andares do que uma coisa que, ele não vai conseguir pular, mas com dois pulos ele chega, hein? O que vocês acham disso?
Recursos, Matheus. Você acha o quê? Que você tem dinheiro infinito? É uma dungeon, mas, né, ainda há um mundo ali, ainda há uma limitação de recursos, né?
A gente sente falta disso também, esse que é o problema, né? Quando a gente tá no começo, a gente fala, puta merda, não tô ainda com pulo duplo. Nossa, se eu tivesse pulo duplo, isso aqui ia ser muito mais fácil. Como se fosse uma coisa que já acontece.
Hollow Knight foi assim pra mim, que você demora pra pegar o pulinho duplo, né? Aí quando você consegue, é tipo libertador, que você vai pra um monte de lugar.
Ah, todos os Metroidvania, eu não sei, lembro de um que não tenha, seja um pulo duplo ou que seja um pulo e um dash pra cima, pra baixo, na diagonal. Sempre tem o pulo e mais alguma coisa.
É, eu ia até falar isso. Falando Metroidvania, é bem isso mesmo. Acho que, assim, primeiro, alguns têm desculpa, como você falou. Tem um jetpack, tem asa. Tem uma magia que te dá asa, como no Symphony of the Night. Ou alguma coisa desse tipo. Mas mesmo magia já é uma coisa complicada, porque se você vai ter uma magia, porque a sua magia te dá um pulo? Porque sua magia, tipo, não te faz voar, não te faz atingir uma altura maior. Então, eu entendo que, tipo, às vezes é só tradição mesmo. Eu não sei quem foi o primeiro que pôs o pulo duplo, o primeiro jogo que pôs, mas a real é que ele é mesmo super popular nos Metroidvania e por um motivo, né? O Metroidvania tem aquela fórmula, você vai pegar, vai andar pelo mapa, vai chegar numa área que você não consegue mais avançar e você vai reandar o mapa, ir para outra área e vai ficar meio que aumentando esse tempo que você viaja pelo mapa para frente, para trás e volta e vai. Daí faz sentido, que é o pulo duplo para atingir algumas áreas, é como se fosse uma porta, né? Digamos assim, no fim das contas. Ele tá lá só para, olha, você tem pulo duplo? Tem pulo duplo. Então agora esta porta está aberta, sabe? É essa sensação. Mas é complicado porque ele também tem essa coisa de, o combate é muito diferente uma vez que você tem pulo duplo. Então todas as suas mecânicas, ele não é só uma chave. Ele não é só, por exemplo, acho que é a Samus que tem, sei lá, alguma, com certeza em algum Metroid tem alguma arma da Samus que é completamente inútil e só serve para abrir alguma porta. Fato, eu não lembro de cabeça, mas tem. E daí, o pulo duplo nunca é inútil, né, pra combate, etc. Então, eu acho que também tem essa coisa, é um pouco mais complicado, digamos assim, esse dimensionamento pra poder pôr o pulo duplo numa área cedo, alguma coisa. Geralmente, por isso que tá até mais tarde nos jogos.
Ô, P3, agora que você falou da Samus, me lembrou que não faz sentido algum que um ser humano consiga virar uma bolinha. Tipo, ela é feita de slime. Só que, em compensação, é uma mecânica muito louca, né? Eu lembro de jogar o Metroid de GameCube e era muito legalzinho os puzzles que eles faziam, né? Até o Metroid Hunters do DS também tinha. É muito legal.
Bom, a explicação, no caso, é que é uma tecnologia alienígena, né? Então,
então tá bom.
Fique com essa. Bom, ó, pulo duplo, beleza. É polêmico, mas eu gosto de pulo duplo, confesso. Próximo. Tomar 30 tiros, mas ficar escondido por alguns segundos e sarar. Você vê lá o personagem, tipo, capengando, a tela começa a ficar branca e preta ou toda embaralhada, tipo, o cara tá morrendo. Mas passa uns 5 segundinhos e, olha aí, energia completa. E, às vezes, ele até recupera a energia, além do que ele tinha antes. Como?
Tirando, sei lá, os Call of Duty da vida, que faz muito sentido, na verdade, ter, né? Porque já que é um jogo de muita ação, tem que ser rápido, então, mano, agacha, cura e continua.
É, aquilo, acho que foi até numa conversa com você que a gente teve, que nem necessariamente esse sistema da vida significa sua saúde per se, né?
É, no Uncharted existe esse sistema, a tela começa a ficar branca e preta. Uma vez perguntaram para alguém responsável do desenvolvimento, não lembro se era o diretor do jogo, algum designer, mas perguntou, o que acontece, né? Porque ele leva um monte de tiro, né? E tudo bem, ele eventualmente morre, mas às vezes não, às vezes ele leva um monte de tiro, recupera e beleza, tô lá, tô bonito, tô bem. A resposta foi o seguinte, não é uma questão de vida, no caso de Uncharted, é uma questão de... O Nathan Drake é um cara com muita sorte. Jogando a série, você vê que até consegue fazer umas coisas, né?
Mas... Indiana Jones, né?
Exatamente. O que acontece quando ele morre é que a sorte dele foi tão colocada à prova, tipo, aconteceu tanta coisa contra a sorte dele que acabou a sorte, então ele morreu. Tipo, não tinha mais como não morrer. Chegou num ponto que era impraticável ele não morrer depois de levar duas rajadas de metralhadora.
É, uma coisa que é legal desse sistema... É que ele, assim, ele tem um motivo, né? Tinha, na verdade, um desafio antes, que é dos FPS antigos. Quem jogou Doom, Duke Nukem, etc., vai saber dos tipos de FPS que eu tô falando. Mas você tinha uma quantidade de energia. Beleza. E essa energia, geralmente, você tinha itens de recuperar essa energia, etc., mas ela era fixa. Não era que nem esse sistema moderno, que, se eu não me engano, foi o Call of Duty que inventou. E tudo bem, então imagina que os desenvolvedores foram lá, fizeram um desafio que é esperado que você esteja com a vida cheia ou quase cheia, e você vai perder ali, sei lá, um pouco de vida, mas não muita, mas um pouco de vida. Parece um desafio fácil. Só que se você fez alguma besteira antes na fase, ou por algum motivo, sei lá, jogou um foguete que não devia no chão, destruiu sua vida inteira. Esse desafio pode ser muito difícil ou quase impossível, uma coisa que não era pra ser, porque foi desenvolvido esperando que você tinha uma quantidade de vida. Então, era muito complicado para os desenvolvedores saberem o quanto que você tinha de vida em cada momento do jogo. Eles punham lá os health packs, etc., mas mesmo assim, era muito complicado, porque às vezes, de repente, tá, você põe um health pack, mas se você passou bem, de repente você tem um monte de health pack pela fase, e uma coisa que é pra ser difícil fica fácil, de repente, porque você tem um monte de recurso pela fase. Então, com esse sistema, eles conseguiam medir exatamente, pelo menos em um dos recursos, que não era munição, né, mas na vida em si, o quanto de você tem para começar cada desafio. Então, eu consigo falar, esse desafio é muito difícil, eu vou tentar nesse desafio te tirar... É um desafio que, na média, a galera perde 90 da vida. É um desafio muito difícil, mas... É muito diferente eu fazer um desafio desse que esses 90 vão ficar lá pra sempre e os próximos vão ser complicados de enfrentar, entende? Então, dá muito mais previsibilidade pro roteiro, digamos assim, que o jogador vai passar dentro do jogo. Foi o Call of Duty que implementou isso daí.
Pra defender um pouco, vai, o realismo, normalmente quando a gente consegue escolher a dificuldade do jogo, nas dificuldades maiores, isso, por exemplo, não tem mais, né? Às vezes você só consegue recuperar a vida realmente com algum item, ou não recupera automaticamente. Normalmente eles estão colocando isso em RPG, em FPS, nas dificuldades mais baixas, que... Mas pra aproveitar o jogo mesmo, né? E não tanto o desafio.
E por falar de Call of Duty, se eu não me engano, foram eles que inventaram aquela moda do Rocket Launcher, que você mirava pra baixo e o personagem voava.
É o Quake. O Quake que você, tipo, dava pulos com o Rocket Launcher pra atingir áreas que não devia. Você chegou a jogar isso multiplayer, cara? Loucura. E também, né? Não faz sentido. Tipo, pô, você tá lá, você vai mandar uma Rocket no chão... Pra pular mais alto, com certeza vai pular mais alto, sem perna, né? Mas é... Tipo, acho que foi o Quake.
Here, boy.
Yes, sir. Treasure map. All right.
Recursos escondidos do mundo. Seja em baús, cortando grama, quebrando vasos, em lugares abandonados. O grande problema aqui é que isso quebraria a economia de muitos mundos ali dos games, né? No Zelda, os rupees você encontra cortando graminha, ou em caverna.
O valor da rupee O valor da rúpia comparado ao dólar deve ser...
Imagina a inflação da rúpia. No Sonic você também, nos jogos normais, né, você não usa as argolas pra nada, basicamente, só pra ganhar vida, mas estão ali, espalhados pela fase, você tá andando no céu, tem umas argolas voando. No Mario, as moedas...
Elas são de ouro.
E são de ouro. Não são poucos os exemplos que a gente vê de jogos que você não tem problema nenhum em conseguir dinheiro de uma forma anticapitalista, vai... Não sei, assim, tudo bem, às vezes você encontra coisas em baús que são importantes, que faz sentido você encontrar, às vezes, um valor maior de dinheiro em baú, talvez uma arma, mas não no meio do mato, não comida fresca na caverna.
Não, esse é o pior de tudo, né? Tipo, você entra numa caverna abandonada há milhões de anos, o personagem fala isso e aí... Primeiro inimigo que você mata, uma maçã fresca. Tipo, como assim? Né? Tipo, um esqueleto tem maçã fresca lá. Mas tudo bem, tudo bem. A gente aceita. É uma
moeda.
Mundo de ficção.
O esqueleto sem bolso tem moedas. É um
Nossa, é verdade. Também. É verdade.
Só pra, já pra fazer o paralelo com um pouco também dos motivos pelo qual, eu acho, esse é um dos que eu acho dos recursos. Eu acho que são dos mais complicados mesmo, no sentido de realismo, né? Lógico, a gente nem necessariamente quer realismo em tudo, mas a gente quer coerência. Então essas coisas podem até tirar um pouco da imersão, digamos assim, no... Sei lá, você tava num lugar que você... Meu Deus, era uma ruína de muito tempo atrás, daí você vai lá e acha uma arma, tipo, tecnológica no negócio. Tipo, não faz sentido nenhum. Mas, ao mesmo tempo... Se, assim, vamos pensar lado dos developers, que é o que eu tô tentando também pensar aqui. Os caras põem essas coisas por quê? Pra você, né, tentar explorar o mundo que os caras criaram. Pra você não ser... Geralmente essas coisas estão muito ligadas a... Que nem a gente falou da vida e etc, que tá ligado em FPS. Aqui os recursos acho que estão muito ligados em mundo aberto. Porque o cara quer que você vá explorar a fazenda do tio Ben, que tá... Sei lá onde, na terceira abóbora tem uma rupee, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, você explorar o mundo é uma coisa que é recompensadora e faz o jogo parecer um pouquinho mais vivo, né? Tipo, que tem coisas que estão ali pelo mapa que não são obrigatórias, mas se você gastar seu tempo um pouco explorando o mundo, você consegue achar coisas legais e, às vezes, até recursos que podem mudar bastante a experiência do jogo.
O Zelda é o clássico jogo que utiliza esse tipo de recurso, só que no Breath of the Wild, eu acho que ele foi muito bem implementado, até porque os inimigos, eles dropam coisas ligadas a eles. O melhor de todos, na minha opinião, é o esqueleto, que você usa o braço dele como arma depois. Isso é muito divertido. Mas, de qualquer maneira, o sistema todo foi montado de um jeito que você consegue combinar esses itens também. Então... É muito bem implementado porque não é só item jogado, mas são itens que você pode utilizar e misturar com outros para criar coisas diferentes.
Sobre um recurso como um todo, né? Não é só, tipo, ele não tem só o uso imediato.
No Breath of the Wild também, o que eu acho interessante é que você tem que lidar com a escassez de recursos, de armas, durabilidade. Então vai um pouco... contra isso de... Se você ainda encontra dinheiro, você ainda encontra abundância de coisas pelo mundo, mas elas acabam. E se você não tiver um senso de o que usar, a hora que usar, seja pra comer, seja pra criar arma, você pode ficar em apuros ali mesmo.
Vai ter que voltar bastante pra poder farmar alguma coisa específica.
É, o que me leva também até a lembrar outro assunto que a gente comentou, que são personagens carregando itens infinitos no bolso, né? A gente viu isso, Zelda, principalmente, a gente viu isso. Tem um limite, né, de o que ele consegue carregar. Mas beleza, ele consegue carregar o arco, a espada, o estilingue, cada um com 100 flechas, com não sei o que lá, e uma carteira de 1000 rupees. Então, beleza, ele tinha um inventário, mas era um inventário... considerável que ele tinha, né?
Não é sobre o haver ou não um limite, mas é se esse limite é razoável, né?
Um jogo que explora isso legal é o The Last of Us, porque o personagem tem uma mochila, né? Então ele coloca tudo lá, e até quando você vai combinar alguns itens pra montar um terceiro, ele tem que se agachar, abrir a mala e montar e tal. Isso é bem, bem legal de ver. É uma animação bem fluida também, e eles implementaram É, isso na mecânica do jogo, da luta, né? Porque você tem que ter o timing certo pra fazer isso e não se ferrar, né? Não levar um tiro, não ser pego por um zumbi.
É, os jogos que fizeram... começaram a usar isso de... como fala quando você tem que fazer a arma?
Craft.
Sim, mas...
ah, as pessoas falam até em craftar, mas deixa eu pensar. De produzir?
Não tem uma palavra certa.
Faça você mesmo.
Do
it yourself. Não? Também não? Ok.
Não. Bom, mas eu vou falar, vou continuar aqui então. É, jogos que incentivam você a criar suas armas, né? Estão tendo melhor esse uso do inventário. O Horizon do PlayStation 4, que vai ter PC agora em breve também. O Resident Evil. Resident Evil é um jogo que você tem muito cuidado com o que você tem, porque é tudo finito, né? E além de ser finito, dá aquele pânico, porque tem zumbis atrás de você.
É, então, eu ia falar até da... acho que a série Resident Evil foi um das primeiras memórias que eu tenho de tentar levar essa parte do inventário mais a sério. Os RPGs, no geral, tem, mas o que acaba acontecendo ainda assim, apesar de ser um limite, é um pouco irreal, então você vai ver o Diablo. Beleza, ele tem lá, às vezes você tem até problema com o que você tá carregando, mas tá carregando, tipo, sei lá, 6 armaduras no seu inventário, mas não sei o que, ainda assim não é razoável. O Resident Evil, de certa forma, é um pouquinho mais coerente, digamos assim, com o que você tá carregando. E acho que jogos que estão com essa pegada, então você falou, Last of Us... jogos que são sobre isso, são sobre os recursos, são sobre um terror e você resistir a essa escassez como uma temática do jogo, geralmente exploram esse... saem um pouco desse clichê e exploram isso um pouco melhor, né?
Ó, outro jogo que usa bem isso é o Red Dead Redemption, o 2, principalmente, que tem o cavalinho lá com sua mala. Você não tem... é problema nenhum de conseguir os itens, mas você tem um limite de quanto você consegue levar, dos animais que você consegue levar pro abrigo, que você consegue tirar a pele. Faz você realmente pensar no que você vai fazer. Bom, chegamos em um gênero, em uma série de jogos que não faz o menor sentido também.
Welcome to Mario Kart!
Mario Kart. Nada faz sentido em Mario Kart. Você tem inimigos... resolveram correr de kart. Ou, não estão no kart. Ah, agora estão jogando tênis. Ah, não estão jogando tênis. Estão jogando um jogo de tabuleiro de minigames. Por que eles fariam isso? Eles têm coisas melhores pra se preocupar, né? Mas o que vocês acham, Mario Kart?
Se eu não me engano, o Mario Party, ele tem uma história ainda que a Nintendo colocou antes, né? Bowser... tentar usar o tabuleiro e o tio sair pela culatra e todo mundo ficar preso no tabuleiro e eles têm que jogar até o final pra conseguir escapar. Eu lembro de algum Mario Party que tinha uma historinha. Agora, o Mario Kart, eu acho que não tem sentido nenhum, né? Neles. A Nintendo nunca se esforçou, né? Até o Smash Bros. Que eles estão lutando, a Nintendo tem uma história.
É, Smash Bros. Realmente também ainda tem uma história e eles até têm outro vilão, né? O Smash Bros. É mais um negócio de união contra um vilão em comum. Mario Kart não, desde o Super Nintendo. Você ligava o jogo, já tinha lá os carinhas dando volta no kart.
Musiquinha e kart. Eu acho que esse tipo de jogo é muito, assim, vamos aproveitar a propriedade intelectual que a gente tem pra fazer outras coisas.
Com certeza.
E fica complicado, os caras não dão mesmo, tipo, tudo bem, a gente aceita, porque, você tá vendo o Mario lá, daí você quer ver mais o Mario, você olha, tem o Mario em corrida, legal, vou jogar o jogo de corrida do Mario. Mas você nem para pra questionar, e eu acho engraçado que como isso não destrói a sua imersão, né? De repente eu lembro de, sei lá, no Super Nintendo aparecer Mario Kart. Eu não lembro de questionar nada. Pra mim foi automático. Nossa, Mario Kart, da hora, vamos jogar.
Faz todo sentido.
Não teve um questionamento. Eu imagino que hoje, se alguém fizer, sei lá, pegar uma série mais séria, tipo, Last of Us Kart, tipo, não vai... entende? Tipo, não faz sentido nenhum.
Ah, mas a Sony tentou fazer isso, né, com All-Stars. E assim,
o Smash da Sony, né?
É, foi divertido, mas simplesmente... não era divertido depois de um tempo. É assim, no começo foi uma baita animação, vamos jogar e tal, e dava para jogar no PSP, dava para jogar no PlayStation 3, mas mesmo assim, a falta de carisma, eu acho, dos personagens, para esse tipo de gênero, né, de luta, não deixa viável, eu acho, produzir e manter.
É, precisa ser um negócio mais cartunesco, né? Tipo, que nem eu vejo o Crash, o CTR lá, o Crash Team Racing ou o Diddy Kong Racing. Esses você consegue, tipo, é uma coisa que você consegue se identificar e aceitar muito fácil. Mas um personagem que se leva a sério.
Foram, sim, são poucos os que conseguiram, né, sair do jogo principal e fazer alguma coisa diferente.
Eu acho o que me espanta é o Solid Snake.
Sim.
No Crash, no Crash não,
No
no
Smash.
Smash, não quebrar muito isso. Eu lembro de quando foi anunciado que me deu uma essa sensação, tipo, nossa, tipo, será? E daí que apareceu lá, normal, boa.
Até o personagem do Persona 5, o Joker, ele casa muito bem, mesmo sendo até de uma estética bem diferente. Mas o Snake, assim, eu tenho um leve estranhamento, mas ele funciona muito bem. O estranhamento que eu tenho é por conta de ter visto ele muito nos jogos próprios, né? E que é um estilo mais realista. Mas ele casa e conversa com o pessoal de boas.
Né, então, dá essa sensação para mim também.
Girar em espaços apertados. Por exemplo, ventilação. Você tá lá agachado e consegue dar um 360 humanamente impossível, que me leva a crer que não existe em coluna para personagens fodásticos. Vocês lembram no GoldenEye que era mais rápido você correr na diagonal do que reto? GoldenEye do 64, né? Tô citando aqui.
Todos os jogos de FPS, acho que do Quake para trás, são assim, porque você tá, eles tinham um limite de velocidade, tipo, por direção. Então, ele te limitava o quanto que você andava, tipo, para frente, ou quanto que você andava para o lado. Daí o que acontece é, só que, bom, se você tem um limite para frente e um limite para o lado, se você atingir os dois limites ao mesmo tempo, sua velocidade, na verdade, é mais rápida. Pelo teorema de Pitágoras aí, a sua velocidade é mais rápida do que a velocidade de só andar para frente ou só andar pro lado, né? Então tinha isso.
Quase que regra, se você tiver no jogo um botão de esquiva, provavelmente ficar apertando a esquiva vai fazer o personagem ficar rolando e ele sempre vai ser mais rápido do que andar ou correr.
Real. Real.
Dark Souls, né?
É, então, fico, isso daí acho que só em jogos que tem sistema de estamina ou de alguma coisa que você tenha depois um jeito, tipo, sei lá, imagina, você vai rolar, beleza, você vai rolar, vai ser mais rápido do que você correr, eu entendo, tipo, pelo menos inicialmente, mas depois não, tipo, correr tem que ser, ao meu ver, tipo, se for para pensar de uma maneira mais realista, correr tem que ser a maneira de andar mais rápido de maneira sustentável.
Bom, esses foram os temas que a gente encontrou aqui entre nós. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, alguma dessas lógicas malucas que não tem o menor sentido, mas que a gente já está acostumado a fazer nos games, conta pra gente, segue nosso canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
Tchau, tchau.
Até.